começa agora. Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
Olá, seja muito bem-vindo aos estúdios de Santa Cruz. Olha lá, meu microfone caiu aqui. Deixa eu pegar aqui.
É isso.
Ok, agora sim. Rapaz, que programa difícil de entrar no ar hoje. Muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos para mais um programa. E que trabalho foi? Boa noite, Ralf.
Boa noite. É bom que uma pegadinha com você aí, você está abrindo a blusa toda para procurar o...
Tem mais de Ralf, Eduardo, aí?
O negócio hoje está atrapalhado aqui.
Pronto, agora sim,
vamos lá. Atrapalhado pra caramba o negócio hoje aqui. É, mas foi bom as pessoas terem vindo.
Tem a ver com o convidado de hoje, não, né? Não é atrapalhado, ele é um cara organizado.
Organizado até
já demais. Entrei, inclusive, na biblioteca dele, conheço o espaço que ele trabalha.
Ele
é uma pessoa centrada,
come na hora certa, bebe uma bebida muito regrada, come pouco, então eu acho que não tem muito nada a ver com ele, não.
Não sabia desses detalhes, não. No programa de hoje nós vamos
história,
ter...
Você sabe que tem. Ele tem uma história, sabe, a gente conversava muito antigamente, agora por último ele foi para Recife passar uma temporada lá, mas antes a gente conversava muito, ele tem uma história, só, Ralf, eu tenho mania de sair da mesa ainda com fome. Ele vai almoçar, mas sair da mesa ainda com fome.
Por quê? A gente pergunta isso a ele daqui.
É verdade.
No programa de hoje nós vamos ter o Dimas Dantas, o advogado Dimas Dantas, ele que já foi vice-prefeito de Santa Cruz, vereador por alguns mandatos, e hoje faz parte do grupo de apoio do pré-candidato Fernando Aragão. Daqui a pouquinho, então, a gente conversa com o Dimas Dantas, que já está aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouco também a presença do Manassés, ele não chegou ainda, mas está vindo, já mandou um recado aqui. Daqui a pouco ele vai estar conosco. E deixa eu trazer agora, né, as atualizações em relação ao Covid-19. Tivemos mais um dia terrível em relação aos diagnósticos, aos números que foram divulgados. Nesta quarta-feira, Pernambuco registrou 470 novas confirmações da Covid-19. Totalizando 6.194 casos do novo coronavírus do estado. Além disso, foram confirmados por meio de exame laboratorial 30 novos óbitos, somando 538 mortes pela Covid-19. Isso os números de Pernambuco. Já no Brasil, e atenção para esse número, o Brasil registrou 449 novas mortes nas últimas 24 horas, segundo divulgou o Ministério da Saúde. No total, o país registra 5.466 óbitos por Covid-19. O Brasil agora é o nono país com mais vítimas no mundo. Nas últimas 24 horas, foram mais 6.276 novos casos, totalizando no país 78.162 casos. Que impressionante, né? Quase 500 mortes, isso representa aí equivale a só para você ter uma ideia, equivale à queda de 3 aviões.
Verdade.
Certo? Esse número, equivale à queda de 3 aviões, para a gente ter uma ideia da tragédia que o país vive nesse momento.
E aí uma coisa que eu preciso chamar a atenção é o seguinte, se você abrir um adendo...
Deixa eu chamar o Manassés aqui, pode vir, Manassés. Está aqui, já chegou agora, pronto,
pra
bonitinho.
Cá, aí. Boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. E todos os que nos assistem e nos ouvem. Boa noite também, Dimas Dantas.
Ô, Ney, você a semana passada chamou a atenção para os casos confirmados, não significava dizer que era naquele dia. mas para os casos de morte essa afirmativa não é verdadeira, né? Porque aí você já é confirmado e em 24 horas realmente morreram essa quantidade de pessoas, mais de 400 pessoas.
Em 24 horas foram diagnosticadas as mortes, isso. O que significa que elas não morreram agora. Elas podem ter morrido há 4, 5, 6 dias atrás, né? Então esse é o problema desses números no país. Eles não refletem os números de mortes de agora. Eles refletem dados de alguns dias atrás. Aí você entende que nós temos números 5 dias atrasados. Esse resultado de mortes, por exemplo, hoje, ele pode ser muito maior do que esse número pela projeção.
Pode e tende.
E tende a ser.
E tende a ser.
De ser pela evolução do que nós estamos passando agora.
Verdade.
Olha, nós tivemos hoje uma visita, nós fizemos uma visita ao Hospital de Campanha aqui de Santa Cruz, que ainda não foi inaugurado, deve ser na próxima sexta-feira. Isso foi na semana passada, o prefeito Edson Vieira, participando aqui do programa, ele convidou para que a gente fizesse essa visita, nós fomos, né? Estivemos eu, Ralf e Luciano Bezerra, e produzimos lá uma série de imagens, de conteúdo. Nós vamos ter esse material veiculado no programa de amanhã, porque nós chegamos de lá cerca de uma hora, então não deu tempo na nossa equipe editar, preparar o material para ser veiculado. No programa de amanhã, nós vamos ter as imagens internas do local, né? Das dependências do hospital, onde vai funcionar o hospital, escola transformada em hospital de campanha. Mas já dá para a gente adiantar, não é, Ralf, que são muitos leitos. A gente acompanha, faz essa visita com uma certa tristeza. Né? Não é uma coisa boa de você tá vendo, não é como um hospital qualquer que está sendo lançado ou inaugurado.
E a gente percebeu que é uma estrutura muito interessante que está sendo montada. Os leitos são leitos bons, né? O aparelhamento é bom. Agora, a torcida de todos nós é que a gente não precisa usar. Né, que a gente não precisasse, seria uma felicidade gigante não precisar usar, porque o sentimento é esse mesmo, né? O sentimento é um sentimento de apreensão misturado com tristeza, quando você entra num ambiente como aquele, que deveria, normalmente quando você entra numa obra pública, é um momento que você fica esperançoso que as coisas podem melhorar, seja no âmbito da saúde, da educação ou qualquer coisa, Manassés. Mas lá, realmente, o prefeito teve toda a atenção de mostrar a gente, cada departamento daquele hospital, junto com a Poliana, secretário Ivan Nilson, o Chapolin e a deputada Alessandra, mas é um ambiente que lhe deixa apreensivo. Dá aquele aperto no coração, Manassés.
Na verdade, porque um projeto como esse é só feito em virtude de se esperar uma tragédia pública do ponto de vista da saúde.
Isso.
Mas uma coisa positiva que eu penso que fica é o seguinte, é que quando se quer, se faz. Perceba a mobilização de um país inteiro. E olha que nós temos, eu estava acompanhando hoje, a subnotificação é muito grande no país inteiro. Mesmo assim, os números estão cada vez mais crescendo. No entanto, o que eu percebo é que quando se quer fazer, se faz. Quando se trata bem o dinheiro público, a coisa anda. A gente ficou admirado, por exemplo, quando a China preparou um hospital de campanha em 10 dias.
Isso.
No auge da pandemia da China. E a gente percebe que essas coisas também estão acontecendo no Brasil.
O governo do estado de Pernambuco preparou um hospital de campanha para 1.000 leitos em 40 dias, 45 dias.
O que
era inimaginável isso no Brasil antes de uma situação como essa.
Penso eu que o que é importante nesse momento, além dos vereadores acompanhar do Ministério Público, é ver também a aplicação dos valores, como é que isso está sendo devidamente administrado, não apenas em Santa Cruz, mas no Brasil inteiro, para não termos casos como o de Manaus, se eu não me engano, ou foi Belém, que um respirador mecânico teve um auge no preço dele, né, subiu o preço em 316%, quer dizer, é preciso também observar para que a gente não tenha também, junto com a pandemia, uma pandemia de corrupção em nosso país.
Bom, vou trazer aqui um recado de 30 segundos da Clínica Santa Ana. Antes, só trazer aqui o recado da Solange Rodrigues. Boa noite, Ney. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês que estão aí fazendo esse programa. Eu não perco a noite costurando e assistindo vocês. Obrigado, então, Solange, né, acompanhando a gente sempre aqui. Cleidiane Dantas. Ney, boa noite. Você sabe informar se o prefeito assinou a gratificação dos funcionários da saúde? Nós não temos essa informação. Vamos pedir aí ao pessoal da prefeitura que nos encaminha essa resposta aqui. Josiano Gomes, assistindo a gente na cidade de Cupira, um abraço então, e os nossos cumprimentos a você que nos acompanha pelas rádios Vale FM e Toritama FM, um abraço também, Toritama. Vamos para um bloco, um intervalo rápido, só 30 segundos e voltamos.
Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas três unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com 98203-6829. Está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Olha, foi realizada uma reunião, uma nova reunião, entre o Moda Center Santa Cruz e entidades comerciais e empresariais locais, com a Prefeitura do município, para avaliar o primeiro dia em que o Centro Atacadista se tornou ponto de entrega de mercadorias a transportadoras. No encontro, foram definidas algumas mudanças e novas estratégias que estarão em vigor a partir da próxima segunda-feira. A principal delas é que o calçadão Miguel Arraes também se torna ponto de entrega dos produtos. As mudanças visam atender uma maior quantidade de comerciantes e transportadoras, facilitando ainda mais as entregas, mas também eliminar gargalos e tentativas de comercialização de mercadorias de forma presencial, o que continua proibidas. Tem as orientações? Você que acompanha a gente em vídeo, né, tem na tela as orientações, né, consegue ver aí. Só trazendo aqui, detalhando para os nossos ouvintes, e atenção para essas informações que são importantes em relação à entrega de mercadorias. Os fornecedores que comparecerão ao Moda Center para entregar suas mercadorias previamente vendidas devem observar os seguintes critérios. As mercadorias ou a mercadoria deverá estar em fardos já amarrados e embalados para serem entregues às transportadoras. Sob nenhuma hipótese poderá haver negociação ou venda, ação exclusiva para entrega. A entrega deve acontecer o mais rápido possível para que se tenha uma boa fluidez no processo. Só será permitida a entrada de até duas pessoas em cada veículo, em cada carro. Só será permitida a entrada de pessoas usando máscaras. Não será permitida a entrada de pessoas do grupo do risco do Covid-19, como idosos e crianças. Não será permitida a entrada de pessoas que para esperarem a transportadora dentro do Moda Center. A entrada só será liberada se a referida transportadora já estiver no parque. A retirada de mercadoria nos boxes e lojas do Moda Center só será permitida de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, né? Acho que precisa também ter medidas para o entorno do Moda Center, né? Não só no Moda Center. Nós registramos muito movimento nas áreas ao entorno ali. Regras agora para as transportadoras. Você que nos acompanha pelo vídeo também tem essa informação na tela. As transportadoras terão que agendar junto ao Departamento Comercial do Moda Center, através do número do WhatsApp, que é o 996520590, o dia e horário para receber as mercadorias, obedecendo os seguintes critérios. As entregas só poderão ser de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, serão autorizados até 30 ônibus e vans por dia. Aumentou, né? Era 10, né? Então, até 30 ônibus. Serão autorizados 30 ônibus por dia, ônibus ou vans, no calçadão. Será autorizada a entrada de até 5 pessoas por transportadora. Todos devem usar máscara, trazer álcool em gel para uso pessoal. Não será permitida a entrada de pessoas do grupo de risco. E essa ação é exclusiva para entrega de mercadorias. Está vedado todo qualquer tipo de comercialização. O procedimento de compra ou venda deve acontecer previamente entre fornecedores e clientes através de telefone, WhatsApp ou das redes sociais. Então, esses aí são os critérios, as orientações para as transportadoras. Vamos trazer aqui um intervalo rápido agora, certo? A gente chama um break de 30 segundos também da Maravilha Motos. Daqui a pouco eu começo a conversar com o Dimas Dantas. Vamos falar aqui sobre as eleições 2020, né? Muita informação que vamos trazer nesse programa. Daqui a pouquinho.
Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 819-9145-1240 e realize o sonho de ter a sua moto 0km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 991451240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda.
Olha, antes da gente entrevistar o Dimas, falando rapidamente sobre a política nacional, revés, né? Hoje o ministro Alexandre Moraes impediu que o Bolsonaro concluísse, na verdade, efetivasse a nomeação do amigo dos seus filhos, da sua família, para o comando da Polícia Federal. Você esteve acompanhando, Manassés?
Estive acompanhando, sim. A questão é que entra o mesmo caso dos princípios ali constitucionais e não... É aparelhamento de Estado. Esse é resumindo a miúdos, é isso. O que o ministro está entendendo ali é que não há o interesse ali, não está o interesse público. Ele está somando, inclusive, não apenas com a declaração do Moro, mas a partir também das declarações do próprio Bolsonaro, dizendo que queria aquelas informações até das últimas 24 horas, como ele somou aquilo como sendo amigo do filho do presidente, definiu, muito semelhante também, Ralf, a mesma decisão que foi tida do ponto de vista do ex-presidente Lula, o peso ali está sendo o mesmo nesse sentido.
Eu acho, do ponto de vista constitucional, um verdadeiro absurdo o que decidiu o ministro Alexandre de Moraes hoje. A Constituição é clara, quando ela não precisa nem de interpretação, quando ela se refere que é de nomeação do presidente da República ao diretor da Polícia Federal. Para mim, os freios e contrapesos aí ficam totalmente fora da discussão quando o Poder Judiciário interfere no Poder Executivo de uma maneira, para mim, e aí é uma questão minha, totalmente avessa ao que diz a Constituição. A Constituição é clara, você percebe que o presidente avoca a todo momento na discussão dele com o Moro, que é uma prerrogativa dele e é uma prerrogativa constitucional a nomeação do diretor da Polícia Federal do presidente da República.
Mas, Alf, não seria coerente com o entendimento do Supremo, da mesma forma que saiu a liminar, que não permitiu que o presidente Lula, ex-presidente no caso, tomasse posse, porque ali estava também um interesse muito mais político, partidário, do que propriamente o interesse público. Eu penso que, evidentemente, que para mim as duas decisões não se enquadram dentro do que prevê a Constituição, porque a presidente Dilma poderia ter nomeado o ex-presidente Lula sem nenhum problema também ali. Agora, eu entendo que, pelo menos, o Supremo está sendo, digamos assim, equilibrado no critério.
Agora, veja só, a grande diferença disso tudo é porque nas duas edições, tanto na negativa lá com Dilma, quanto na negativa agora com Bolsonaro, os ministros eram distintos. Não foi decisão de plenário, foi decisão monocrática dos ministros. E aí, na época, o Alexandre de Moraes nem ministro era, né? Nem ministro era ainda. Eu entendo, e aí entendo quem entende diferente, eu respeito. Agora, para mim, a prerrogativa constitucional do presidente da indicação, ela está sendo ferida quando o ministro Alexandre de Moraes interfere numa atribuição que é do chefe do Executivo.
7h22, vamos trazer então o nosso bate-papo com Dimas Dantas. Dimas, boa noite.
Até só Ney, só para complementar, e me desculpa, Dimas, é que agora ainda mais grave do que o caso Dilma Lula. Agora ainda mais grave. Por quê? No caso Dilma Lula, existia a iminência de uma prisão. Agora, o ministro Supremo faz uma leitura de que, por ser amigo dos filhos do presidente, estaria não poderia assumir. Eu acho que agora a decisão de Alexandre Moraes ainda é mais grave.
Mas a base, Ralf, é em cima das declarações do próprio presidente.
Ele não quebra o princípio da impessoalidade, por exemplo, quando ele faz algumas admissões?
Não. Não, para mim não quebra, porque o cargo é de livre nomeação e ele não pode deixar de nomear uma pessoa que ele acha. Olha, era o diretor da ABIN. Era o diretor da ABIN. Ele não pode deixar de nomear uma pessoa apenas porque goza de amizade com o filho dele. Para mim, o princípio não é quebrado por essa questão. Agora veja só. E repito, agora não existe uma iminência. Existia, naquele momento de Lula, a possibilidade de tentar burlar um processo que estava sendo acompanhado, que seria uma prisão iminente. Agora nem isso há.
Doutor Manassés, eu sou
um constitucionalista daqueles ferrenhos, daqueles,
certo, sabe? Agora,
por veja, isso que eu me atendo.
Aí a gente entra em uma questão, está aqui o outro advogado, doutor Dimas, que é a questão do positivismo ao extremo. Você tem que entender que também, muito embora não estivesse ali uma questão como está, eu acho hoje até é mais grave. Porque ali, digamos assim, seria só a prisão ou não prisão em virtude de uma nomeação para um ministério do ex-presidente Lula. Agora está em jogo o interesse até mesmo nacional. Porque você tem um presidente que, em suas palavras, está dizendo assim: eu quero as últimas informações das últimas 24 horas do que está acontecendo no Brasil todo. Então aí entram as questões das investigações que os filhos do presidente, pelo menos um filho, está sendo investigado.
Entendo você perfeitamente. Então, a partir do momento que o presidente está tentando interferir em inquérito policial da Polícia Federal, interferir em processo, o que é que o Supremo faz? O Supremo abre investigação contra ele e tira ele se isso for provado. E não anula um ato que é de prerrogativa do presidente.
Interessante, né, rapaz? Isso é bacana no tribunal. Dimas Dantas, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés, Ralf. E boa noite a todos os ouvintes da emissora.
Obrigado,
e os seguidores aqui pela nossa live, pelo nosso programa independente, produzido por esse fenômeno da mídia de Santa Cruz de Caparibe, Neilinho.
Faz tempo que a gente não conversa, né, rapaz? Eu não sei se sou eu ou se é você que está sumido.
Deixa eu pedir uma coisa.
Sim.
A partir da próxima semana, tem como a água vir acompanhada de uma taça de vinho seco?
Ela veio, é porque não mostrou na imagem.
Ah, beleza. Mas ela veio. Mais tarde. Obrigado, Jota.
Bem, como estava um debate, eu só não quero, porque eu acho que o tempo é curto, e se a gente fosse alongar nessa discussão da decisão que o Supremo tomou hoje, eu sigo mais a linha de Manassés. O fato de existir naquela época uma possível prisão de Lula não justificava em hipótese nenhuma a nomeação dele. E tanto isso é real, que foi uma decisão política, que posteriormente foi revelado os áudios, que ele entrou em contato com Temer, com todo mundo, tentando negociar, porque naquele momento o país atravessava uma crise muito violenta, e ele, com a habilidade política que tinha, seria capaz, talvez, de contornar aquela crise. Então, a nomeação de Lula não tinha absolutamente nada em impedir a prisão dele. O que tinha era de tentar minimizar a crise que o país atravessava naquele momento. Ponto.
Bom, deixa eu começar, né, saindo da política nacional, vou entrar aqui no âmbito local, certo? Estamos vivendo um período muito ruim, né? Isso é fato, e faz 30 dias que a população fala. Mas me parece que as eleições serão mantidas, e há todos os sinais de que isso vai acontecer. Houve aqui em Santa Cruz do Capibaribe articulações que foram feitas e começaram desde o início do ano passado. O PP, que é o Partido Progressista, deu a Fernando Aragão as garantias que ele precisava para que fosse candidato a prefeito na eleição a partir de setembro, de agosto, e esse fato está consumado, né? Mas o assunto que ficou antes desse período todo dessa pandemia, e acho que esse lapso que nós tivemos aí, claro, né, sem falar sobre esses assuntos, porque eles deixaram de ser importantes, o que ficou de principal aí nesse lapso foi o posicionamento, por exemplo, do governo do Estado. O LAFEP faz parte do governo do Estado. O Partido Progressista tem na sua diretoria do LAFEP membros do seu partido. O Dimas, inclusive, faz parte. E há essa aproximação, né, às garantias, às negociações. O que ficou foi se o PSB iria apoiar, se o governador, na verdade, o governo do Estado, iria apoiar a candidatura de Fernando Aragão ou uma outra candidatura, se iria ter candidato próprio. Disseram que não teria. Disseram que o apoio do governador seria, né, para o Fernando Aragão. Houveram afirmações claras disso, inclusive, do próprio deputado Eduardo da Fonte, Mas agora, passados períodos, houveram as filiações, o Hélio Aragão se filiou ao PSB, e acho que seria uma ruptura muito pesada se de repente o partido não desse legenda a Hélio Aragão para ser candidato a prefeito nessas eleições. Falei demais, mas queria ouvir o Dimas agora, enquanto membro do PP, e tendo encabeçado todo esse movimento, para saber se há certeza nessas afirmações, se há essas garantias ainda do partido, aliás, do governo do Estado, ao lado do Fernando Aragão.
Ney, é preciso que a gente entenda que na política nós não podemos, como na vida, nós não podemos adiantar o futuro. O amanhã nós não temos como saber. O que nós temos sim, são alguns compromissos assumidos e que o deputado Eduardo da Fonte tem conversado com pessoas do PSB importantes, não só o governador, como presidente de partido e assim por diante, mas esse não é o nosso ponto central. O ponto central nosso é a nossa proposta que nós vamos apresentar para Santa Cruz do Capibaribe. O fato do PSB vir conosco será muito bom, mas a princípio, o que nos mantém na disputa é a proposta que nós temos a apresentar a Santa Cruz de Capibaribe. Isso que eu entendo, que é uma cidade que necessita ter um novo modelo de gestão, e isso eu preguei quando fui candidato a vice-prefeito e que a chapa foi vencedora, e lamentavelmente fui traído por aquilo que dizia em cima do palanque. Eu acreditava, e vou repetir essa questão de modelo, porque quando eu vereador falei muito nisso, na época Toninho era o prefeito, eu dizia muito que era necessário haver uma mudança. E onde é que eu digo isso? Aqui deixa eu só me alongar um pouquinho. Se você pegar, eu vou pegar de Hernando, do segundo mandato de Hernando, para frente. Hernando, Zé Augusto, Toninho, Edson e Edson. Se você pegar, é um modelo só de gestão. Tudo que se apresenta aqui, o prefeito fez isso, fez aquilo, são verbas carimbadas que vêm do Recife. Isso eu poderia dizer o seguinte: quanto eu já consegui com o Eduardo da Fonte com verba sem ser prefeito? Então, para o que acontece das obras em Santa Cruz, não exige necessariamente que você seja um prefeito. O que eu preciso ver numa administração de Santa Cruz é aonde as ações, os atos praticados pelo chefe do executivo mude esse hábito, esse vício que nós temos ao longo dos anos.
Mas, licença, Dimas, quando eu perguntei sobre a certeza ainda do apoio do governo do Estado, e você traz como importante, claro que é importante, o modelo do plano de governo, ou modelo de governar, você não respondeu exatamente o que eu perguntei, e eu achei meio que diminuído a importância do governo agora.
Não,
impressão minha? É impressão. Mudou alguma coisa?
Não, impressão. Eu vou dizer por quê. A gente tem que esperar as convenções. Por enquanto, tem um grupo que disputa essa indicação, porque em Santa Cruz nós sabemos que se fala muito em dois grupos, né? Em Boca Preta, em Taboquinha, eu não sou muito adepto, não sou adepto disso. Aliás, durante 20 anos que eu militei com cargos públicos, nunca defendi essa bandeira. Eu defendo a bandeira da cidade de Santa Cruz de Capibaribe. Então tem dois grupos disputando essa indicação de uma ala. E aí nós não podemos garantir absolutamente nada. Agora, nas convenções, nós vamos saber quem de fato está com a razão.
Vocês não sabem ainda não?
Não, nós temos, repito, o deputado Eduardo da Fonte tem promessas, tem compromissos.
Palacianos.
Com todo o PSB. Agora, de repente, a gente é surpreendido porque, a princípio, o candidato era Diogo Moraes. Só se falava em Diogo Moraes dentro de Santa Cruz, que o PSB, e ele inclusive declarou que ele seria o candidato, porque ele estava sendo chamado para ser candidato. De repente, ele desaparece como candidato e lança um outro candidato, um garoto como Elinho, com todo o respeito que eu tenho, mas eu não vejo, isso é uma opinião pessoal minha, peso em Elinho, a não ser as pessoas que estão por trás dele, fascinadas para tentar voltar ao poder de Santa Cruz de Capibaribe, e estão arquitetando qualquer tipo de candidatura. Antes era, repito, era Diogo, de repente Diogo sai da cena, coloca um Elinho, que se não fosse Elinho seria outro, mas a verdade é que tem um grupo de pessoas que não aceita Fernando e deveriam vir publicamente dizer porque não aceitam Fernando.
O senhor tem uma ideia de que...
Não tenho a dúvida. Você tem alguma dúvida que algumas pessoas que não defendem a candidatura de Fernando é o fato de entender que se Fernando vier a ser prefeito, eles não terão espaço para se beneficiar do poder público?
Agora, desculpa,
pois não.
Fernando não mudou, né? Fernando é a mesma pessoa. Por exemplo, figuras como Ernesto Maia, Diomedes, Aqueles que estiveram com Fernando há 4 anos atrás na eleição municipal defendendo a candidatura de prefeito, eles já não teriam, né, em tese, nessa tese, eles já não teriam espaço em um eventual governo de Fernando. O que foi que mudou de lá para cá?
Não, não falo.
Você não acha que o Fernando pode ter cometido erros, não, na condução também do processo?
O que existe?
Essa é a desculpa que se dá, inclusive, a justificativa, desculpa.
Deus?
A justificativa que se dá. Sim.
Olha, eu particularmente acho que se vende uma imagem para a população em ano eleitoral daquilo que interessa a cada candidato. As pessoas não falam a verdade para a sociedade. É por isso que a gente sempre está nesse vício, nesse continuismo que eu repito há mais de 20 ou 30 anos que a gente está em Santa Cruz, eu estou dizendo com um único modelo. Porque as pessoas, por exemplo, nós estamos num ano onde estamos à véspera de uma eleição. E aí você... Eu vou dar só uma explicação rápida aqui. Você já entendeu por que em todo lançamento o filho de Zé Augusto está como vice? E por que, de repente, você estava presente logo depois da eleição que eu fui candidato a deputado? Você lembra que você publicou, inclusive, no seu... Foi lá na Rádio Polo, quando você comandava. Você publicou no seu blog uma discussão de que estava presente eu, Ernesto e Zé Augusto. Onde Ernesto acusa eu, Zé Augusto e Toninho de ter feito uma reunião no irmão de Toninho, de Toninho do Pará, lá em Recife, de gente que a gente tinha feito um acordo para apoiar Toninho do Pará. E aí você se pergunta, então nessa época houve uma inimizade, um racha que chegou ao ponto de sair do ar, porque as acusações foram muito fortes de um para o outro, de um para o outro. Aí de repente, Ernesto nessa época apoia Fernando. Posteriormente, Ernesto agora está apoiando no mesmo grupo com Zé Augusto. Aí eu lhe faço uma pergunta, qual o interesse que Ernesto teria hoje de apoiar um candidato apoiado por Zé Augusto? Veja a lógica do que eu vou dizer aqui para vocês me ouvirem. Ernesto sabe que se o filho Zé Augusto for candidato a vereador, ele terá uma dificuldade imensa de se eleger. Qual é o acordo? Lança-se um candidato a prefeito e o filho Zé Augusto vai para vice. E Zé Augusto se compromete com Ernesto para apoiar ele. É simples a matemática. Eu acho que ao invés de você estar se preocupando com eleição ou reeleição, nós temos que nos preocupar com a cidade.
Dimas, você fez uma leitura dos governos que não tem dado certo em Santa Cruz do Capari. Você apoia a pré-candidatura do Fernando Aragão, que está num grupo, que, como você bem falou, nas convenções pode ser que esse outro grupo venha a apoiar Fernando numa candidatura de prefeito. Você estaria disposto a não mais continuar com o Fernando Aragão candidato, se, por exemplo, figuras como Zé Augusto, Toninho do Pará, que você narrou, que foram, que não fizeram tão bem a política de Santa Cruz, viessem se aglutinar nesse grupo?
Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que você ter o apoio das pessoas não é problema. O problema é você dizer o seguinte: eu tenho uma proposta inovadora e vou trazer aquelas mesmas pessoas que tiveram as oportunidades de mudar a Santa Cruz de Caparibe e não fizeram. Eu, certa vez, aqui num programa com você, foi feita uma pergunta, não sei por qual dos debatedores, mas você fala de todos, ou alguém que mandou essa pergunta, dizendo o seguinte: só quem está certo é você. A resposta que eu vou dizer de novo, vou repetir aqui: eu não sei se sou eu que estou certo. Eu só sei que dos prefeitos que eu estou falando, todos são processados pela justiça, eu não sou. Eu disse exatamente essa resposta. Então, se eu tenho pessoas... E vou fazer um diferencial aí. Eu tenho feito alguns comentários e algumas pessoas falam: fulano é denunciado. Ora, o que a imprensa, a grande imprensa, a grande mídia no Brasil, levou a sociedade brasileira a acreditar é o seguinte: uma denúncia do Ministério Público já se chama culpa do cidadão quando interessa à mídia. Por exemplo, Sérgio Cabral fez uma delação premiada, onde ele coloca os banqueiros no meio da dança e até ministro do Supremo. Alguém ouviu a mídia falar mais nisso? De jeito nenhum. Então a mídia, ela só dá vazão à denúncia quando interessa. Mas quando você tem uma denúncia interna na sua cidade e você faz parte do meio político, não tem como você saber da veracidade ou não daquele fato. É como eu, dentro da minha casa, tem um filho meu que está quebrando os pratos na cozinha e eu fingi que não estou vendo.
Mas da perspectiva da sua resposta de que as pessoas que romperam com o senhor estão denunciadas, estão respondendo processo, e o senhor não, cabe para Eduardo da Fonte isso também? Ele responde
não,
a vários.
Entenda, eu acabei de dizer a você que eu fiz uma diferenciação. Você, talvez você não acompanhou onde eu estava. Veja bem.
O senhor quis se antecipar porque sabia que na cabeça das pessoas vem Eduardo da Fonte.
Não tenha dúvida.
Quando se fala
dúvida.
Em processo,
em processo, porque é natural, eu repito. Eu vi, estou dizendo que eu tenho visto alguns programas aqui ao longo do tempo e muitas vezes se fala muito em Eduardo da Fonte. Porque, de uma certa forma, Eduardo da Fonte incomoda algumas pessoas em Santa Cruz por uma razão. Primeiro, porque foram covardes com ele. Quando eu apoio Eduardo da Fonte, eu apoio Eduardo da Fonte porque existia um compromisso de um grupo em apoiar ele. Zé Augusto sai para candidato a deputado federal e todos abandonam Eduardo da Fonte. Um dia, Gordo, de Raimundo do Brejo, né? Me encontra e me conta a história. E eu não sabia, eu era vereador. Eu disse, pois pode dizer esse deputado que eu vou apoiar ele. Porque ele tinha destinado verba para calçar mais de 50, 150 ruas em Santa Cruz. E não era justo que essa pessoa, que faz algo tão benéfico para a nossa cidade, ficasse completamente esquecido. E a sociedade, nesse período, foi justa com ele. Deu, na época, se não me engano, 4 mil votos. Na segunda eleição, deu 8 mil. E ele caiu nessa última eleição. Mas a verdade é que ele é uma pessoa que incomoda porque é o seguinte. Porque Eduardo da Fonte não negociou aqui financeiramente com nenhum grupo. E a gente sabe que a maioria dos deputados que vem para Santa Cruz é negociando dinheiro. Eduardo da Fonte botou dinheiro em Santa Cruz com obras. Não foi comprando cabo eleitoral nem líder político. Então algumas pessoas se incomodam e se preocupam com essa liderança que ele, pouco vindo a Santa Cruz, exerce dentro da cidade. Mas isso em razão da memória do povo, em razão do que se hoje nós temos uma UPA ali, foi graças a Eduardo da Fonte.
Vamos, Manassés, para em seguida a gente passar. Vamos fazer aquela brincadeirazinha hoje?
Vamos
a gente
lá, faz, hoje fazer. É bom.
Brincar? Eu já estou com quase 60, brincar é complicado.
Dimas, a pergunta é a seguinte, eu percebo que você se posiciona do ponto de vista de projeto, certo? Tem que ter um projeto e, às vezes, esse projeto não cabe determinados nomes. Mas, ao mesmo tempo, você faz política e sabe que só é possível ganhar eleições unindo forças. O ponto fora da curva é Bolsonaro. Bolsonaro é um ponto fora da curva, mas o normal, inclusive você foi vice numa chapa em que houve a união de Diogo Moraes, Edson Vieira, outros nomes e, se chegar ao poder, 8 anos já Edson como prefeito. Pergunta que eu lhe faço é possível Fernando Aragão ganhar uma eleição em Santa Cruz ou disputar até mesmo para ganhar sem o apoio de Zé Augusto Maia e das pessoas que estão ao seu redor? Você acha possível ou é só o projeto pelo projeto, Dimas? Porque boas intenções em projetos muita gente tem. Agora, a viabilidade para se chegar e executar sem o apoio de determinadas pessoas realmente fica muito difícil, você não acha?
Boa pergunta que você faz. Eu disse aqui anteriormente que o que você não pode é dizer, por exemplo, o que eu quis colocar, eu vou deixar mais aberto. Amanhã, Zé Augusto ou Toninho se lançasse a candidata a prefeito. Qual seria a razão para a sociedade ter de apoiar uma pessoa dessa? Ou eles lançarem um candidato comprometido com esse modelo que eu estou falando? Não faz sentido. Porque qual é o modelo? Qual é a diferença que eu entendo? Deixa eu colocar aqui a sociedade de Santa Cruz. Qual seria a diferença quando eu falo em modelo, em gestão, um diferencial? Por exemplo, nós precisamos entender definitivamente. Vamos pegar essa pandemia que está aqui. Imagine se o Brejo, se Taquaritinga, se Jataúba, se Taquaritinga, já falei, Brejo e Santa Cruz, trabalhassem de forma conjunta. Se nós tivéssemos aqui um hospital funcionando, bancado por todos esses municípios. Imagine se nós tivéssemos um aterro sanitário, um para todos esses municípios. Mas qual é a dificuldade nisso? A dificuldade é que todo mundo quer gerenciar seu dinheiro. Porque é mais fácil um levar e passar a mão no dinheiro público do que 5 cabeças concordarem com algum esquema.
Você não respondeu a pergunta de Manassés. Se é viável essa eleição,
é viável,
sem esses apoios.
É viável. Eu só, no início da minha fala, eu acabei de responder a ele. Que eu disse o seguinte, eu só não posso aceitar é que um candidato desse, por exemplo, amanhã lançasse Toninho do Pará, um exemplo que eu vou dar. Claro que eu não posso aceitar ele como candidato a prefeito. Porque eu entendo que o que ele já passou na prefeitura, ele já demonstrou qual é o modelo de gestão que ele entende correto.
O senhor acha muito atraente o modelo de gestão, né? E coloca isso como ponto principal nessa discussão de 2010.
É essencial. É fundamental.
Fernando Aragão foi presidente da Câmara 2 anos. Qual foi o exemplo de gestão que ele deu ali como presidente da Câmara? Não adianta dizer que a Câmara não executa, porque é uma execução interna ali. Qual foi o exemplo de modelo de gestão que ele deu?
Eu vou dar a você, porque ficou marcado, porque antes dele história. Fui eu.
Não, eu quero saber o dele.
Não, eu vou dar o dele. Porque eu acho que as coisas... Ela sai, por exemplo, primeiro foi Rui, venho eu, depois Fernando. Se você pegar esses três presidentes, você vai ver que houve um diferencial total na forma de conduzir.
Sim, mas um para ser bom, ele tem que se diferenciar. Não, então quais foram as marcas do Fernando?
Porque, deixa eu dizer, dentro da Câmara, você tem limitações.
Sim.
Né? Eu particularmente entendo, eu, por exemplo, quando fui presidente, eu não me preocupei com prédio nem com reforma de Câmara, porque eu acho isso uma coisa sem muita importância. Né? O prédio, se ele não cair, o resto está tudo certo. Né? Então, Fernando, ele teve uma administração austera, uma administração séria, onde ele ouvia os vereadores, onde ele conversava com os vereadores e, de fato, aplicava os recursos, como ele, por exemplo, chegou a devolver a Câmara, a Prefeitura, a média de R$1.700.000.
Esse mas vários devolveram. O senhor tem uma marca na presidência da
Câmara.
O senhor implantou Cidatec. A sua passagem pela presidência, ela foi marcante. Qual foi a marca da gestão de Fernando?
Essa que eu estou dizendo, a austeridade para mim já é uma marca.
A conversa, o
não,
diálogo...
Não, conversa não, a austeridade financeira que eu quero colocar. Por exemplo, você há de convir, vamos hoje para a Câmara atual, existe uma farra dentro da Câmara. Eu, particularmente, me decepciono por quê? Porque a Câmara houve uma renovação de quase 50%, se eu não me engano, ou mais, nessa última eleição. E o que você vê hoje é uma Câmara muito mais preocupada em manter os vícios do passado do que algo novo. Por isso que eu tenho muito medo quando se fala essa história de vamos renovar. Não se renova com pessoas só por idade, nem se renova porque a pessoa nunca esteve na política. O que se renova são as ideias das pessoas. É aquilo que eles buscam ou praticam diariamente na vida deles. Então, quando eu vejo a Câmara, quantos vereadores estão lá no primeiro mandato? Hoje você tem o que nunca se teve, auxílio alimentação, mídia, gastando uma fortuna com mídia em Santa Cruz de Cabaribe. Para que Câmara está gastando dinheiro com mídia? Quem tem que gastar dinheiro com mídia é o Poder Executivo, que é preciso falar de programas e assim por diante. Então, eu particularmente entendo que o dinheiro, a renovação que houve na Câmara, foi um atraso para a cidade. Não houve nenhum avanço.
7:45, vou trazer um recado rápido aqui da Porfírio Calçado e na volta, verdadeiro ou falso? A gente vai fazer essa brincadeira com o Dimas sem dizer a ele como é nem quais são as regras, certo? Daqui a pouquinho, 30 segundos e a gente volta.
Olha, a Porfírio Calçados e a Espaço do Calçado estão com condições especiais de pagamento. Você paga as suas parcelas em atraso, sem juros e ainda pode dividir em até 3 vezes no cartão e sem acréscimos. Tendo em vista o momento difícil que estamos passando, o Grupo Porfírio está fazendo o possível para lhe ajudar a não sair de casa. Condições válidas por tempo limitado, hein? Então aproveite essas oportunidades e quite agora mesmo seu débito. Porfírio Calçados, um novo conceito.
Muito bem, de volta então, vamos então trazer esse quadro, né, que a gente colocou aqui meio que de improviso recentemente, em que a gente traz frases, pensamentos e pergunta ao entrevistado se isso é verdadeiro ou falso. Ele vai dizer e vai dar o seu argumento ali resumido, né, para que a gente tenha aqui o máximo de assuntos possíveis. Alguém começa?
Pode ser eu?
Pode, isso é verdade.
É verdadeiro ou falso a afirmativa de que Edson Vieira teria sido a sua maior decepção na política?
Verdadeiro. Não vou dizer a maior, porque foram várias. Mas ele eu digo porque eu apostei todas as minhas fichas nele. Eu lembro que eu dizia no palanque que eu não seria mais candidato se ele não fosse um grande prefeito. E eu apostei isso porque eu entendo que não existe um presente maior para um cidadão do que ser um prefeito de uma cidade, um governador, um presidente da república. Imagina você ter essa oportunidade que é única, e você deixar uma marca, e a marca que você deixar ser negativa, por mais que você engane as pessoas, porque as pessoas, de uma certa forma, dependem ou levaram alguma vantagem com você, mas a sua consciência saber, poxa, tá aí, muitas pessoas, às vezes, até morrendo por falta de um medicamento, por falta de um atendimento, pessoas presas hoje num presídio, por falta de uma oportunidade numa escola, numa creche. E eu saber que eu tive a oportunidade de resolver um problema desse e roubei esse dinheiro para comprar um apartamento, para comprar um carro. Paciência, eu acho que isso não é. E aí, um dia desse, no grupo Ney Lima, eu fiz um comentário e lá o prefeito entrou e fez o seguinte, tipo assim, como se eu falasse muito, né? Eu disse a ele, não, eu não entendo falar muito. O que eu entendo e o que eu gostaria, que não entendo muito em matemática, como é que alguém consegue ganhar um X e ter um padrão de vida de 4X? Ele desapareceu, não me respondeu. Porque é simples. Por exemplo, o atual prefeito de Santa Cruz, ele tem outra fonte de renda que não seja a prefeitura hoje? Não. todo mundo sabe disso.
E as máscaras que foram doadas, é uma fonte de renda.
Eu só quero concluir da minha decepção. Aí, de repente, você vê um sujeito ganhando um salário que, teoricamente, é um salário muito bom, mas o padrão de vida dele exigiria 10 vezes mais do que aquele salário. E de onde esse dinheiro vem?
Só pedir para o senhor ser mais objetivo, que a gente só tem 10 minutos e aí a gente precisaria trazer aqui...
Vamos prorrogar. Estou vendo que está indo bem aqui o negócio. Tá certo.
Bom, é verdadeiro ou falso que o seu desligamento, a sua ruptura com o Edson Vieira foi porque ele não aceitava a sua aliança com o Eduardo da Fonte. E que se não fosse esse fator, o senhor estaria lá até hoje.
É falso. O que aconteceu, deixa eu logo colocar, é o seguinte. O prefeito, ele perdeu a confiança comigo, em relação, não foi ele comigo, não foi nem eu com ele. Foi antes de nós assumirmos, ele um dia me convidar à casa dele e fazer a seguinte pergunta. Dimas, o que é que você quer da prefeitura? E eu respondi, como eu responderia, acredito, qualquer pessoa que não imagine que o poder público é dele, seria a resposta simples, que você seja um grande prefeito. Quem poderia querer mais? Nesse dia, eu não entendi, só vim entender posteriormente que essa resposta selou na cabeça dele a certeza de que não podia confiar em mim. Porque na cabeça dele, eu vou dizer o que foi que ele entendeu, qual foi a leitura. Ele não quer nada da prefeitura para não se comprometer e amanhã me prejudicar ou me denunciar. Se eu tivesse... usar uma expressão rasteira, se eu tivesse rabo preso, tivesse, não, eu quero tantos cargos, eu quero botar tantos carros, eu quero isso, eu quero aquilo, jamais eu poderia falar nada. Mas eu disse isso, não foi pensando em prejudicá-lo, longe disso. Foi porque, na verdade, o que eu queria é que ele fosse um prefeito que marcasse a história de Santa Cruz de Capibaribe.
E isso não aconteceu. Foi nesse momento? Hã? Foi nesse momento dessa pergunta?
Não tem, aí eu vou dizer por quê. Porque a partir daí chegou um ponto que até para eu entrar na sala dele eu tinha que esperar. Quando eu me tornei secretário de educação, foi por uma contingência. Mas aí, ele, orientado por alguns vereadores medíocres, eu comecei a fazer umas reuniões na escola, que foi única na história, com pais de alunos e professores, em todas as escolas públicas. E tenho até um prazer. Fiz um dia um anúncio, uma senhora chama minha esposa e diz: foi a primeira vez que um político veio aqui para não comer nossas galinhas. Porque não fui lá atrás de comer galinha dela. Fui ouvir o que eles tinham para nos dizer. E aí começaram uns dois ou três vereadores medíocres, repito, que só querem fazer média perante a população e tirar proveito do poder público, começaram a botar na cabeça do prefeito que eu estava querendo aparecer nas escolas. E o prefeito começou a morrer de ciúme com isso. E a verdade é que a única coisa que eu queria era, de fato, acabar com a mentira que existe na educação de Santa Cruz de Capibaribe. Se você for numa escola pública de Santa Cruz hoje, quando você ouve a propaganda, a conversa de prefeito, de secretário, dá a impressão que a gente está... O povo aqui adora falar em primeiro mundo. Eu acho que as poucas pessoas conhecem o que é primeiro mundo. Aí todo mundo... Não, porque aqui é coisa de primeiro mundo. Ó, a Itália é de primeiro mundo, estava morrendo quase a população toda. Então, a verdade é que o que existe era isso. Eu queria e tentei fazer. Mas, lamentavelmente, a mediocridade, aliada à ciumeira, terminaram me obrigando a sair da secretaria.
Dimas Dantas, é verdadeiro ou falso que mesmo se houver um pedido de Eduardo da Fonte, no caso de uma união entre Fernando Aragão e Zé Augusto nas eleições de 2020, no palanque que Zé Augusto vai subir, Dimas Dantas não sobe?
Não, entenda, eu vou dizer até que é falso. E vou dizer por quê. Eu vou repetir o que eu disse no instante. Eu não aceitaria mais Zé Augusto como candidato. E particularmente vou dizer, um candidato indicado por ele, para mim está comprometido com a política dele que eu não aceito. A prática, não é nem a política, a prática política dele. Eu não aceito mais. Agora, ele subir num palanque para pedir voto para Fernando, por exemplo, não tem problema. O que não pode é Fernando assumir um compromisso com Zé Augusto de que ele vai interferir dentro da administração. E isso eu sei que Fernando não vai fazer.
Verdadeiro ou falso que se ele indicar um candidato a vice, eu também não vejo problema?
Não, porque vice...
Você pode ser o filho dele, inclusive.
Eu tinha até uma pergunta para fazer ao candidato do prefeito Dida. Quando eu era vice, ele vinha muito na rádio e dizia: esse vice não faz nada. E eu, em casa, dava risada pela ignorância dele. E eu sou louco para perguntar o que é que ele fez como vice. Porque vice é um reserva. Aliás, eu, como vice, fiz muito. Para começar, nunca tive carro de prefeitura para andar para cima e para baixo com ele. Já começa por aí. A primeira coisa que eu vi o prefeito, quando ganhou com o Dida, é dizer que deu um carro a ele para ele poder
andar. Eu vou repetir que eu não entendi sua resposta, não. Verdadeiro ou falso que se José Augusto indicar um vice para Fernando Aragão, criando aqui uma situação hipotética, o senhor também não vê problema, mesmo que essa indicação seja do filho dele?
Não, não vejo problema nenhum, não. Não vejo problema.
Dimas.
Veja bem, o que eu quero colocar bem claro. Quem decide isso é o candidato a prefeito, é Fernando, não sou eu. Isso é uma opinião pessoal minha.
Sim, sim, sim.
É uma posição minha. Porque as pessoas não vão confundir eu com Fernando, uma decisão de Fernando. Endereço eu disse a Fernando. Eu estou na sua campanha. Primeiro, você está no PP, porque já na outra eleição eu votei em Fernando. Mas você está no PP. E segundo, eu não quero, se amanhã você for prefeito, eu não quero nada de prefeitura. O que eu estou querendo, e disse a Fernando, vou repetir aqui publicamente o que é que eu espero de Fernando. Fernando é um homem, um senhor já, que terá a oportunidade, caso vença a eleição, de fazer um marco na história dele, como o tio dele fez. Até hoje as pessoas falam em Raimundo Aragão. Dimas, então, Fernando tem a possibilidade de deixar essa marca que eu disse, se vier a ser prefeito.
Dimas, uma vez, no uso da tribuna da Câmara, o senhor denunciou o então vereador Fernando Aragão por ter recebido uns terrenos lá no Oscarzão. Acho que era público, os terrenos públicos lá no Oscarzão. De uma vez por todas, é verdadeiro ou falso que Fernando ganhou o terreno público?
Não, foi falso. Eu vou dizer por quê. Eu fiz o papel de vereador, eu denunciei. Recebi a denúncia, levei ela ao plenário da Câmara para ser apurado. Apurado, ele apresentou provas de que tinha adquirido os terrenos, não tinha ganho. Então, ficou resolvido.
Verdadeiro ou falso que Carlinhos da Coab seria um bom vice para Fernando Aragão?
Eu acho Carlinhos um político, particularmente, é muito popular. Não vejo, particularmente, não vejo ele que acrescentasse tanto na chapa de Fernando. Mas se vier a ser vice, não tem problema. Eu repito, isso é uma escolha para mim do candidato a prefeito. Não é minha, é só a opinião que eu estou dando aqui. Carlinhos hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos políticos mais populares que tem em Santa Cruz de Caparibe. Com seus defeitos, com suas virtudes, naturalmente. Mas é uma pessoa. Carlinho ainda precisa chegar ao poder ao lado da situação. Porque eu sempre digo o seguinte, a gente só vai entender verdadeiramente a essência do político é quando ele chega na oposição e na situação. Por quê? Eu vi dois vereadores que, quando Zé Augusto era prefeito, era o dia todinho na tribuna quando a gente tinha as sessões. Ladrão de merenda, ladrão de merenda. E tinha outro. Não, é o melhor prefeito que Santa Cruz já teve. Aí Edson vence a eleição. Aqueles que chamavam, aquele que dizia que era a melhor administração, que não via nenhuma falha, ladrão da KMC, ladrão da KMC. Os dois que só via ladrão de merenda, a cidade está avançando. Ou seja, você só é desonesto se tiver contra mim. Se tiver a meu favor, pode fazer o que você quiser, que você é honesto e decente.
Ô Dimas, você é um cidadão que tem um compromisso com a esquerda. Você é um.
Tenho, de esquerda. Eu sou esquerda.
De esquerda. É uma ideologia de esquerda. É verdadeiro ou falso que todas as vezes que a questão é Eduardo da Fonte, a sua ideologia fica relativa?
É falso. Eu vou dizer por quê.
Eu digo isso baseado no voto do impeachment, no voto de Da Fonte em algumas reformas que quem é de esquerda geralmente é contra.
Para mim, eu disse a ele que eu não concordei sobre hipótese nenhuma. Ele tem o direito de votar em quem ele quer, mas ali foi uma imposição do partido. Né? O partido fechou questão naquilo ali. Mas ele votou a favor contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência. Então, são situações importantes. Porque Dilma, eu particularmente, sou de esquerda, defendi para que Dilma não caísse, mas a verdade é que, por exemplo, Bolsonaro ainda não caiu por causa da aceitação que ele ainda tem junto à população. Ou seja, sai uma pesquisa agora, ele tem ainda quase 50% de aceitação. Como é que você vai para a rua dizer que vai derrubar um cara que metade da população ainda está com ele? Dilma tinha 8% na época que ela caiu, que foi um golpe, eu continuo dizendo que foi um golpe contra Dilma. Agora, a verdade é que todo o trabalho que foi feito, que, por exemplo, eu disse hoje até ao meu filho, quando Dilma estava, só se falava em crise, 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 eu vi um cara em Campina Grande, no São João, dizer o seguinte: apesar da crise, eu vendi 20% a mais. Hoje, o que é que a gente ouvia até um dia desse? Porque o mercado, porque o mercado, porque o mercado. Algum de vocês, depois da pandemia, ouviu a televisão falar em mercado? Sabe o que é que se fala hoje? Em SUS no Estado. se fala na Caixa Econômica, no SUS. Ninguém quer conversa mais com o mercado. O mercado só quer saber para ele.
Você que nos acompanha através das rádios Vale FM, também através da rádio Toritama FM, nosso boa noite para você. Continue com a programação da sua emissora. Nós vamos seguir mais um tempinho ao vivo aqui, então você pode nos procurar aí no Facebook e acompanhar a continuação da entrevista. A pedido do Dimas, a gente vai estourar aqui uns 10 minutos. Continuando aqui, então, Dimas, verdadeiro ou falso que eu entendi, é difícil ele falar se é verdadeiro que eu entendi, não tem como. Deixa eu formular diferente aqui. Verdadeiro ou falso que você deixou impressão e que colocou-se aí alguns entendimentos? Dois. Primeiro, que imposição de partido não é uma coisa assim tão relevante que o senhor deve cumprir, que o senhor, para isso, poderia inclusive sacrificar a história política de alguém que teria honras, por exemplo, como, em tese, o presidente Lula, aliás, a ex-presidente Dilma.
E, não disse isso, não.
Não, estou falando dessa tese, né? Porque o Eduardo da Fonte, ele
Eduardo da Fonte votou. Eu entendo que ele errou no voto dele.
Que ele votou por imposição do partido. Essa foi a justificativa.
Sim, mas que o partido dentro do Congresso, quando ele fecha a questão, você é obrigado a votar, sob pena de ser expulso do partido. Você não tem a liberdade, depois que o partido fecha a questão, você não tem a liberdade de dizer, eu vou votar contra o partido mais não.
Então é verdadeiro ou falso que se o senhor estivesse no lugar da Fonte, o senhor teria feito a mesma coisa?
Não, eu teria votado, eu teria ou me ausentado, ou não teria votado, porque eu não teria coragem naquele momento de votar contra mim.
Então é falso,
eu
não faria a mesma coisa.
Como? Não faria, como eu disse. Eu votaria a favor do que Eduardo votou, contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, isso eu votaria.
A segunda tese. É verdadeiro ou falso que o senhor não está preocupado com, por exemplo, a impossibilidade, por vários motivos, por qualquer motivo, da continuidade de governo de um gestor, a ponto de não levar tanto em consideração a figura do vice?
Como? Eu não entendi sua pergunta.
Verdadeiro ou falso que o senhor entende que não há tanta importância à escolha do vice? O senhor não dá tanta, o senhor não vislumbra também tanta importância à possibilidade de não continuidade de uma gestão do prefeito principal?
Não.
Porque o senhor já colocou tanto o Carlinhos da Coab quanto o Augusto Maia, situações hipotéticas aqui, como nomes aceitáveis para uma configuração.
E eu vou dizer por quê. Quando se fala do filho de Zé Augusto, já está se reportando a Zé Augusto. Né? Não tenha dúvida que é real isso. Né? Um exemplo que eu vou dar, que é difícil você levar a sério, Elinho, por exemplo, que é o candidato hoje de Zé Augusto, não serviu para ser presidente da Câmara. Era presidente até os 44, aos 44, 50... vira o filho de Zé Augusto, dá um chapéu em todo mundo, Zé Augusto, e impõe o filho dele como presidente. Como é que agora Elinho é o ideal para ser candidato? Agora, por que é que eu entendo, que isso eu repito, é Fernando quem decide, mas por que é que eu entendo que não seria problema do filho de Zé Augusto? Não é o fato de que não é importante, é importante o vice. Mas o mais importante é que aquele que assuma tenha no palanque e tenha, ao assumir a prefeitura, a mudança desse modelo de gestão que eu venho pregando.
Você acha que um Maia como Augusto assumiria
Não é ele. Eu estou falando, vamos dizer, ele e Fernando. Vamos daí. A chapa fosse ele e Fernando.
Certo.
Fernando assume, implementa essas mudanças necessárias dentro da administração.
Mas por um problema maior.
Por um problema outro, lá na frente, Fernando fosse impedido.
Certo.
E o vice tivesse que assumir.
Não muda na hora o sistema de gestão? Muda.
Seria mais complicado para ele mudar. Por quê? Porque se uma coisa está funcionando, para você mudar agora, você vai ter a população contra você. Um exemplo que eu vou dar. Será que as pessoas em Toritama hoje aceitariam que um vice assumisse e, de repente, pela informação que eu tenho, povoasse a prefeitura de novo de servidores e começasse a faltar o medicamento? Eu tenho certeza que não. É isso que eu estou colocando. O vice é importante para dar sustentação. Mas o mais importante, que aí onde eu disse a você que a minha decepção com o Edson, é que ele, ao assumir, mudou radicalmente do que nós dizíamos em cima do palanque. Ele passou a fazer... E quem tiver dúvida, vá à Câmara de Vereadores. Tem um rapaz lá chamado Carlos, que era o secretário de administração no início meu com o Edson. Pergunta a ele, se todos os dias eu ia lá, Carlos, me fala, e os contratos aqui? Cada dia aumentava. Eu ia lá no prefeito. A gente está tendo a oportunidade de fato, definitivamente, moralizar essa prefeitura. Ah, eu estou tendo cuidado. Quando nós menos esperamos, tinha mais contratado do que Toninho do Pará tinha deixado. Essa que é a grande...
Dimas, você tem uma orientação muito clara de esquerda, do ponto de vista político. Contudo, você nasceu politicamente em Santa Cruz, num grupo de direita, do PFL, com Hernando Silvestre como candidato, e venceu aquelas eleições. Você ainda agora também falou que, se estivesse no lugar de Eduardo da Fonte, ingressaria na desobediência à orientação partidária. Ou votaria contra o impeachment ou não votaria, né? Cairia na questão da abstenção. Lhe pergunto, então, Dimas seria um político sem fidelidade a grupo partidário? Hoje está aqui e amanhã, isso é verdadeiro ou falso?
Olha, esse é um preço que eu pago muito caro em Santa Cruz. Porque tem pessoas que dizem, ele muda de lado. E eu tenho um discurso que até hoje as pessoas não entendem. Lamentavelmente, grande parte da sociedade nossa não é tão esclarecida politicamente. O lado do político é o lado da sociedade, é o lado do povo. Eu não posso ter aqui um líder que toma uma decisão contrária aos interesses do povo e eu, ao invés de ser solidário com o povo, vou ser solidário com ele.
Mas o partido político não existe justamente para isso? Porque, veja, o senhor está entrando no discurso justamente de Bolsonaro. Bolsonaro também
não
há partido, não há partido, não há o establishment, né? Essa é a linha de Bolsonaro e de alguns outros presidentes que estão aí presidindo alguns países do mundo. Minha pergunta é justamente essa. Dimas não tem um lado político, porque é preciso ter um lado, ter fidelidade partidária.
Qual é o lado de Bolsonaro? Já que você falou em Bolsonaro, qual é o lado? Qual é a atitude? Quais são as ações que Bolsonaro está tomando em favor da população? O que eu vejo é ele dizer, olha, nós estamos numa pandemia, mas é uma gripezinha. Vá lá e se mate. Onde ele se vira e diz o quê? E eu com isso? Eu sou messias, mas não sou milagroso, não. Então eu vou acompanhar uma pessoa dessa, porque eu faço parte do grupo político dele, ou do partido político dele? Não. Eu me entendo e me rebelo. Foi o que aconteceu aqui. Eu era do lado, você disse bem, eu me elegi com o Hernando Silvestre no PFL. Eu era PTB na época, mas da ala da direita. E fiz essa opção porque entendia que a ala, mesmo sendo da direita, era a ala mais humilde da cidade. Você pegava na época quem era a esquerda de Santa Cruz? O Moraes, Zinha Vieira, ou seja, os do dinheiro da cidade é que eram da esquerda.
Mas Hernando não era um homem muito próximo naquela época?
Não.
Era o dono da Noronha Teixeira na época.
A Noronha estava quebrada, ele estava atrás de um projeto da Sudene, foi quando depois ele cria uma história de fabricar malha. Ele cria a malharia Noronha, que é que vem depois. Mas o que eu quero colocar é que eu fiz essa opção. Mas nada me impediu de votar para condenar Hernando, não. Nada me impediu
de votar do lado. A verdade é que, apesar de Hernando ser empresário e filho de empresário, eu concordo que o grupo Boca Preta, naquela época, era o grupo das pessoas mais humildes, os rumeiros de Padre
Zinho. Eram as pessoas mais simples da cidade. Quando Zé Augusto, eu do lado de Zé Augusto, nada me impediu de votar para condenar Zé Augusto, não. E nada me impediu de romper com esse prefeito. Porque, olha, se eu fosse um oportunista político, eu já teria sido candidato a prefeito, como alguns dizem, ele é doido para ser candidato a prefeito. Se eu fosse, com o Hernando, bastava eu ter feito mais meia, ter votado a favor. Com o Zé Augusto, eu saí dentro de um camburão, dentro da Câmara, porque votei contra o Zé Augusto. Se com esse prefeito que está aí, bastava eu fingir que defendia. Será que eu tinha argumento para defender até a KMC se eu quisesse? Nós estudamos para, mesmo diante de uma situação dificílima, onde os fatos até vão de encontro, mas a gente encontrar alguma saída para tentarmos, pelo menos, encontrar um caminho para fazer uma defesa, ainda que não seja aceitável, mas se encontra. Eu teria encontrado, mas eu não me passo para isso, porque eu vou dizer a vocês, não existe, eu digo sempre isso, é bom, não existe um homem nem uma mulher nessa cidade de Santa Cruz que me faça mudar de uma calçada para outra, porque eu não tenho vergonha de nenhum ato público que eu tenha praticado nessa cidade. Agora, por quê? E basta uma pergunta simples. Por que a maioria dos políticos me detestam nessa cidade? Bastava eu fazer jogo. É um sinal de que eu não faço jogo com eles e não faço. Prefiro ir para minha casa cuidar da minha vida. Agora, a população vai ter que entender que é preciso enxergar que política não é meio de vida para político nem para a família dele. A política é para o bem comum. Ou seja, para o bem de todos. Se eu tenho uma atitude para tomar, eu tenho que pensar se esse ato que eu vou praticar, qual é o número de pessoas que ele vai atingir. Se ele só atingir uma pessoa, uma minoria, não interessa. Eu vou fazer um ato que atinja, beneficie o máximo de número de pessoas possível. Aqui não. Aqui você é meu partidário, meu correligionário. Se você precisar calçar uma sua rua, e eu vou calçar quando eu tenho uma avenida, que é mais importante, mas não, eu vou calçar porque senão eu vou perder os votos de fulano.
Verdadeira ou falsa a ideia de que a terceira via em 2020 pode ser forte o suficiente para vencer uma eleição e que o modelo administrativo do pré-candidato Alan Carneiro pode ser um bom modelo político?
Olha, eu não conheço, eu pouco conheço Alan. Para ser sincero, eu sei que ele foi síndico do Moda Center. E eu vou ser sincero para essas pessoas, não confundam administrar o público com o privado.
É falso.
Ah, sim. Eu vou dizer por quê. Administrar o privado, eu tenho, por isso que eu me coloco como esquerda, porque entendo que a esquerda ela tem sensibilidade social. Ela precisa sentir o problema do outro. A direita, ela não está preocupada com isso. Ela entende, como o americano entende, que cada um deve se virar. Você se vira com o empresário e assim por dentro. É o modelo que o Paulo Guedes está adotando aqui. Então, Alan administrou o Moda Center. O Moda Center entra uma receita e tem uma despesa fixa. É simples. Eu tenho X e gasto meio X, sei lá o quê, um X também. Se for um X e pouco, eu aumento esse X e pouco, boto na conta dos outros. O poder público não é isso. O poder público precisa ter equilíbrio nas finanças, mas eu não posso esquecer que eu tenho que atender as pessoas. Eu não posso pensar que o poder público tem que dar resultado financeiro. Então, a minha preocupação é quem são as pessoas que apoiam, que eu vejo muito dizer assim, ah, Alan é apoiado por empresário. Eu tenho meu receio com o empresário. O empresário quer saber de lucro. Ele não quer saber de prejuízo. Quando se fala em, ah, empresário está ajudando. Eu vou dar um exemplo. Um dia desse a Globo mostrou os bancos doando, parece, 50 milhões, sei lá quanto, para ajudar nessa história. No outro dia, meia-noite, foi aprovado o aumento da carga horária dos bancários para trabalhar 2 horas a mais e ainda no sábado. Quer dizer, você vende a imagem de bonzinho para o povo e ferra por trás seus trabalhadores. Aonde é que está essa sensibilidade?
Mas a parte que seria uma terceira via em 2020 competitiva, capaz de vencer uma eleição. Pelo menos essa parte é verdadeira ou é falsa também?
Não, eu acredito que é uma terceira via com condições realmente é verdadeira. Agora, entendo eu que essa é uma discussão, por exemplo, eu tenho visto algumas colocações do Alan, alguns vídeos que ele... Eu acho muito restrita ainda a visão pública dele. Ah, eu vou reclamar porque a Compesa não botou água ainda nas casas do povo. Isso eu sei que eu vou agradar as pessoas eu dizendo isso. Mas até onde eu vou conseguir, de fato, algo efetivo nisso, dessa forma? Ponto. Eu vi aqui uma proposta da CDL, vamos lutar por juro zero. Você se virar para um banqueiro e dizer para ele, olha, corte seus juros, paciência, aqui para nós, isso vai virar brincadeira. Isso não é brincadeira. Então eu particularmente entendo que a visão ainda de Alan, ela é muito restrita em assuntos pontuais. Para mim, quem vai se propor a administrar a coisa pública, ele tem que ter uma visão ampla. Por exemplo, eu tenho um livro que ele diz o seguinte, qual é a diferença de um pai de família para um homem público? O pai de família é obrigado a saber o que é melhor para a família dele. O homem público tem que saber o que é melhor para a sociedade. Ele tem que ter essa sensibilidade. Então é isso que aí eu vou repetir. Os nossos até hoje só tiveram sensibilidade para alguns parentes e amigos e eles próprios.
Verdadeiro ou falso que em Toritama, um empresário de sucesso, voltado para o lucro na sua empresa, deu certo na administração municipal de lá?
Eu poderia dizer que isso é falso. E vou dizer por quê. Porque não é o fato dele ser empresário. O fato que a esculhambação em Toritama era tão grande que um sujeito que entra e faz o óbvio se tornou um herói. Ou seja, eu tenho um poder público que vivia de farra. Eu tive um prefeito aqui em Toritama uma vez na casa do atual prefeito de Santa Cruz. Eles estavam bebendo. E teve um que ele disse o seguinte, eu construí uma casa na praia, botei elevador com dinheiro de povo de Toritama, ele dando risada dizendo isso. Isso era uma esculhambação. Dizer que o prefeito, que eu não posso analisar ele administrativo, porque eu não conheço a administração. Eu ouço, quando eu disse a história que ele diminui o número de...
Quando o senhor colocou assim, que se mudasse o vice, colocasse um monte de servidor e faltasse medicamento, as pessoas não iam aceitar. Então o senhor tem uma noção de que ele é muito bem aprovado na cidade de Toritama.
Pelo menos é o que eu ouço. O que eu ouço é isso, é que ele é aprovado. Mas repito, porque ele tomou atitudes que os demais simplesmente não ligavam. O que eu vou repetir, eu entendo que um administrador, para ser de fato reconhecido do meu ponto de vista, ele tem que ir além do óbvio. Por exemplo, por que é que eu respeito tanto o Lula? Eu respeito o Lula, não é porque Lula é petista, não é porque Lula é isso ou aquilo, não. Eu respeito se você pegar 520 anos, mais ou menos, que o Brasil tem de descobrimento. Um país que passou, desde que eu tenho quase 60 anos, eu ouvi dizer que o Brasil era o país do futuro. E eu vi esse cara em 8 anos fazer o que em 500 anos não fizeram. Hoje eu ouço, sabe o que as pessoas dizem sobre Lula? Lula é ladrão. Eu tenho um questionamento rápido para fazer sobre isso. O Brasil tem 520 anos. O pobre e as coisas no Brasil só passaram a acontecer no governo, vamos botar de 12 anos, porque 2 anos de Dilma não conta, foi sabotado. Mas vamos botar de 12 anos, os 4 dela e 8 de Lula. Apareceu tirar pobre da miséria, SAMU, universidade, tudo que você imaginar, em 8 anos. E foi um ladrão. E os 500 anos atrás, que não tinha ladrão, onde é que botaram o dinheiro do Brasil? Eu acho que é simples essa pergunta. Se Lula é tão ladrão e fez o que fez, e os outros que não eram ladrão em 500 anos nunca fizeram nada?
Bom, tem algum ainda?
A última, para a gente
Lula, ficar sabendo.
Não, você faz a penúltima.
A penúltima? É verdadeiro ou falso? Dimas ainda é funcionário Lafep, do governo do Estado?
Sou. Hoje eu ocupo um cargo de superintendência. Sou superintendente do Lafep. Nós temos resultados incríveis. Nós saímos no primeiro ano de um prejuízo de 28 milhões para um superávit de 4, e nesse nós chegamos a 17.
O senhor está home office?
Hã?
Home office?
Isso, sim, claro.
Porque o pessoal está trabalhando pra caramba lá, viu? O senhor está fazendo álcool em gel e tal, por que o senhor não está lá também?
Não, porque é o seguinte, existe um decreto...
O senhor tem quase 60, o senhor não tem 60.
Eu sou hipertenso.
Ah.
Eu estou no grupo de risco. Então, na verdade, outra coisa, nós trabalhamos hoje com o SEI. Então, eu entro no SEI, tudo que eu posso fazer, eu de casa eu faço, não há razão para eu estar me expondo. Mas eu vou, toda semana eu vou lá. Eu vou da segunda, passo na terça e volto, mas eu vou. Agora, hoje, inclusive, o presidente baixou um decreto lá dentro, proibindo, porque já, acho que uma pessoa ou outra, houve uma contaminação e é preciso ter muito cuidado com isso.
Verdadeiro ou falso que Dimas Dantas será candidato a vereador este ano?
Olha, por mim eu não serei candidato. Deixa eu logo deixar uma coisa clara. Contudo, se a chapa de Fernando tiver necessitando da minha presença...
Eu ouvi falar que tem.
Pronto, se houver isso, eu serei candidato. Mas nessa possibilidade única é de... Não é dizer que eu tenha voto, não. Não é isso, que eu só tenho meu voto. Mas, pelo menos, em nome, como já fui uma pessoa que ocupei cargo há muito tempo, mas eu não tenho mais interesse em disputar cargo público.
Mas é verdade, o senhor vai ser candidato.
Não, não disse disso. Eu disse que dentro de uma necessidade extrema, eu não vou deixar Fernando na mão. Agora, se não houver essa necessidade extrema, eu não serei candidato.
Quando é que sai essa decisão? Porque já sabe quem são os filiados, já se tem a ideia...
Não, mas filiado tem muitos, isso não é problema.
Mas quando é que sai essa decisão?
Nas convenções.
Essa decisão passa pelo grupo estar aglutinado ou não?
Sim, claro, certo. Claro.
A última das últimas agora para fechar. Verdadeiro ou falso que seu histórico de atleta faz com que o senhor não tenha medo do coronavírus?
Isso é Bolsonaro, eu não.
Porque você tem histórico de atleta?
Eu não. Isso é com Bolsonaro.
A primeira vez que eu entrevisto alguém com histórico de atleta. Tá pra mudar aí.
Problema do pulmão dos atingidos. A água, o oxigênio não está indo, não está passando. Eles achavam que era muita água, mas sabe o que é? Coágulos, microscoágulos, que impede que o oxigênio saia. E aí, sabe como eles chegaram a essa conclusão? Teve um paciente que precisaram arrancar a perna dele, porque criou um grande coágulos. O vírus produziu, coagulou, e o sangue não passava mais, não tinha mais como, tiveram que cortar a perna. Então eles começaram a entender que o vírus, além disso, produz essa desgraça. Esse desgraçado veio para mexer com o mundo inteiro, sabe? Eu não sei, que Deus nos ajude, porque nós vamos precisar de muito disso, e principalmente o Brasil, porque eu disse isso no início, eu dizia na minha casa. Pela primeira vez, alguma desgraça no Brasil começou pela classe rica, e os pés terminaram passando por mais pobres. E eu sabia que o grande problema seria quando atingisse as classes menos favorecidas, porque aí, e acho que é onde está chegando agora, é exatamente, lamentavelmente, nesse meio. E espero que esse presidente, que eu não sei qualificá-lo, socorra os estados. Porque os estados sem ajuda da União, porque olha, Lula defende uma coisa que o Meirelles também defende. O Brasil precisava estar imprimindo dinheiro. Porque é o que os Estados Unidos fazem, todo mundo está fazendo isso. Ah, equilíbrio de conta, essa hora não adianta. Porque adianta você botar dinheiro para o povo continuar se alimentando. As pessoas... Aí, como é que você quer que uma pessoa fique dentro de casa se ela olha para um lado e já não tem mais nada?
Deixa só eu fazer uma colocação aqui. Primeiro na fala de Dimas, depois, antes de terminar, uma outra colocação. Não existe mais possibilidade de Dimas ser candidato. Nossa reserva de luxo aqui, que viria hoje, mas não pôde vir, meu amigo Luciano Bezerra, lembra que ele não descompatibilizou a tempo. Ele, como funcionário público, deveria ter saído do prazo. Então, ele não poderá ser candidato, nem se Fernando precisar. Obrigado, Luciano, pela a lembrança. E a outra questão, Ney, antes da gente encerrar, eu só queria deixar aqui a revolta de um simples morador desse país, sabe? Eu acho que não se admite, eu não tenho a palavra certa para distinguir o sentimento de ouvir o presidente desdenhar da vida como ele fez ontem. E aí, independente de quem votou em Bolsonaro ou em Haddad, ou quem é direita ou esquerda, eu vejo um monte de gente dizendo que é de direita e de esquerda sem nem saber o que
não
é.
Não importa.
É? Sem nem saber o que é. Mas você ser perguntado por que o Brasil ultrapassou o país de onde veio, isso é simbólico. A gente ontem ultrapassou o número de mortos do país de onde surgiu o coronavírus. E você ser perguntado, e um presidente da República responder, e daí? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Eu acho que isso é uma resposta que ele fere toda a sociedade. Ele não fere quem é só de esquerda ou quem é só de direita. Ele fere toda a sociedade. Nós precisamos, num momento como esse, ser sensível. As pessoas que estão... Eu fico me perguntando, sabe, Dimas, quantos morreram no Brasil até hoje? 5.017. As famílias, essas 5.017 famílias, como devem ter ouvido a maneira que eles devem ter digerido essa expressão totalmente incabível de um presidente da República?
Essa observação que você está fazendo, meu filho fez hoje para mim. Imagino que é uma família realmente ouvir um presidente, você está sofrendo com... Porque, imagine, eu amanhã está morto. E você ouvir um presidente, que é o choque que isso causa à família, e um cara dizendo, não tem nada a ver com isso, nem
você
daí.
Você percebe que o lamento dele é o mínimo que ele diz. E daí?
Não, ele foi pra ficar tiro ao alvo. Ele foi dar tiro num alvo, sabe? E ainda dá risada.
Eu só acho que teve uma pessoa lá, não sei se funcionário público ou não, conseguiu ser mais imbecil do que o imbecil do presidente, foi o que riu. Foi a pessoa que riu dessa bobagem dele.
Dimas, muito obrigado pela presença. A entrevista é bem pegada aqui, bem movimentada, mas com muito respeito, e eu tenho certeza que por esse motivo você estará aqui várias vezes.
Ney, eu quero lhe agradecer, e você sabe a admiração que eu tenho por você, por sua capacidade de empreender. Você é uma pessoa que tem inovado sempre em Santa Cruz. É a primeira vez que eu estou vindo aqui no seu estúdio, na sua empresa, depois dessa reformulação. Eu a cada dia fico mais impressionado, e vou lhe dizer por quê. Especialmente por quê. Quando eu fui candidato no Edson, a vice, foi quando você iniciou aquelas entrevistas com os candidatos.
Isso.
E eu disse a você uma coisa que eu achei ali fascinante. Foi como você conduziu essas entrevistas. De forma imparcial, fazendo as perguntas, importando o cara que se vire para responder. E eu tenho uma coisa que eu lamento muito. É que a imprensa em Santa Cruz, com raríssimas e louváveis exceções, só dizem o que interessa às pessoas que pagam a eles. Isso, para mim, é um desserviço que se presta à sociedade local. Então, eu vejo em você, e eu tenho dito isso às pessoas, eu tenho uma admiração muito grande por você, não é porque você é meu amigo frequentar minha casa, porque eu não sou assim. Quando se fala em coisa pública, eu não tenho amizade. Eu tenho, na verdade, é o compromisso pessoal meu com a sociedade. E você tem feito, de fato, aqui não estou... enaltecendo o seu trabalho para fazer média com você, porque eu não preciso fazer média com você, nem faço com ninguém. Mas é um reconhecimento, eu digo isso sempre às pessoas, da capacidade que você teve, não só de empreender, mas de principalmente se manter ausente da contaminação política em Santa Cruz de Caparibe. Isso, para mim, me deixa mais tranquilo, porque eu vejo o seu progresso numa empresa que cresce e inovadora como essa, e sem dúvida nenhuma, eu acho que sim. Esse é um tipo de trabalho que Santa Cruz precisa. Nós não precisamos de algumas pessoas que só falam quando vê a nota de R$100 ou sei lá o quê no bolso deles. Isso me envergonha, mas ao mesmo tempo nós temos exceções tão importantes quanto você. Obrigado por ter me convidado. Estarei sempre à sua disposição.
Ok, obrigado, Dimas. Lembrando que você pode acompanhar o nosso conteúdo através dos podcasts. É o primeiro programa com podcast. Vai lá no Spotify, procura o Programa Independente e passa a seguir o nosso canal e receba no seu celular para ouvir e acompanhar em qualquer dia, em qualquer horário e em qualquer lugar. A todos o nosso grande abraço. Voltaremos amanhã às 19 horas.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.